Paulo Paim pede o fim de todas as discriminações.
Magno Malta propõe que analfabeto possa se candidatar a cargos eletivos.
E presidente do Banco Central vai falar sobre o Banco Pan-Americano na quarta-feira no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Dia da Consciência Negra, que é celebrado amanhã, Dia da Morte de Zumbi de Palmares, foi comemorado hoje no Senado.
A sessão foi pedida pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que estendeu a homenagem a todos os grupos que sofrem preconceito e discriminação, como índios, homossexuais, idosos, ciganos e pessoas com deficiência.
Recentemente, Paim foi vítima da intolerância por parte de grupo neonazista. Mas ele garantiu que não vai parar de lutar em favor das minorias por causa desses grupos.
Paulo Paim reforçou que o Dia Nacional da Consciência Negra deve servir de reflexão e de inspiração à luta contra qualquer tipo de preconceito e discriminação.
Eu queria que essa sessão entrasse como marco da história, assim, como aquela sessão que fez uma homenagem a todos os lutadores, a todos aqueles que são discriminados e a todos aqueles que não aceitam a intolerância. Fica aqui a minha homenagem aos negros e negras desse país pelo preconceito que nós sabemos que ainda existe e que nós combatemos.
E para o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, a proibição da candidatura de pessoas analfabetas às eleições do Brasil é puro preconceito e discriminação.
Para acabar com isso, ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição que permite a candidatura de pessoas que não sabem ler nem escrever.
Magno Malta decidiu apresentar a emenda após a eleição de seu companheiro de partido, Francisco Everardo Oliveira Silva, Tiririca. O comediante foi o deputado federal mais votado no país. Repórter Nara Ferreira.
Para o senador Magno Malta, é discriminação e preconceito impedir a candidatura de analfabetos a cargos públicos. Como a proibição está na Constituição, será necessário aprovar uma emenda constitucional para permitir a eleição de analfabetos, que, segundo o senador, correspondem a 10% da população brasileira.
A Constituição de 88, infelizmente, reconheceu nesses cidadãos só a metade dos seus direitos políticos. Para expungir esta nova da Constituição, basta suprimir do parágrafo 4 do artigo 14 o termo analfabetos. Assim, livrar-se-ão eles de serem humilhados de prerrogativas comum à cidadania, podendo, por fim, postular cargos políticos, como qualquer outro candidato.
Já o senador Walter Pereira defende que os representantes do povo, seja no legislativo ou no executivo, sejam alfabetizados.
Atribuir poder decisório a quem não tem essa capacidade cognitiva é um risco a que o interesse público não pode estar submetido. Nesse sentido, o mínimo que se pode exigir de quem propõe representar o povo é ser alfabetizado.
A semana de votações no Senado vai começar com a pauta trancada por três medidas provisórias. Enquanto elas não forem votadas, os senadores não poderão analisar as demais propostas.
Uma das MPs que aguardam votação é a que liberou quase 2 bilhões de reais em dinheiro extra do orçamento. A maior parte foi usada para socorrer municípios atingidos por desastres naturais.
A expectativa do líder do governo, senador Romero Jucá, é que essa medida provisória seja aprovada na quarta-feira.
São créditos emergenciais feitos com medida provisória e a maioria para a questão da defesa civil, para combater enchentes, para combater ações que existiram também de desastre e catástrofe no Nordeste. Portanto, é o governo cumprindo o seu papel de ajudar estados e municípios. E eu tenho certeza, da mesma forma que a Câmara votou, o Senado vai votar e aprovar também.
E nas comissões, um dos destaques da semana que vem é a audiência pública sobre a crise do Banco Pan-Americano.
Os presidentes do Banco Central, Henrique Meirelles, e da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Meirelles Coelho, vão falar sobre o assunto.
Também serão ouvidos representantes do Banco Fator e de duas empresas de auditoria que não identificaram problemas nos documentos e contas da instituição.
Com a audiência, o senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, quer esclarecer possíveis irregularidades em transações e na fiscalização do Pan-Americano.
Nós temos uma questão urgente, que é essa injeção de recursos num banco que recém-adquirido pela Caixa Econômica. Então, é preciso que a gente veja por que esse rombo não foi detectado antes. Até na própria due diligence, quer dizer, o processo de auditoria que compradores fazem nos vendedores. Precisa saber por que isso aconteceu.
O Senado aprovou esta semana projeto que cria comitês de estudo e prevenção da mortalidade materna no Sistema Único de Saúde.
Mais de 1.500 brasileiras ainda morrem todos os anos por causa de complicações na gravidez, no parto ou nos primeiros dias após o nascimento do bebê.
E esses comitês poderão ajudar a reduzir esse número, já que deverão investigar as circunstâncias de cada morte, identificar as responsabilidades e sugerir medidas para evitar os erros.
O senador e médico Augusto Botelho de Roraima alerta que os comitês devem ainda investir no pré-natal e informar as mulheres sobre os riscos das cesarianas.
Chamar a atenção para as pessoas que, nas mulheres que fazem parto normal e nas que fazem cesariana, se você comparar a mortalidade de uma com a da outra, é assim. Dos partos normais, morre uma pessoa. Na cesariana, morre 37 pessoas a mais. Então, ou seja, a mortalidade por cesariana é 37 vezes maior do que a mortalidade por parto normal.
Já o senador Acir Gurgaz, do PDT de Rondônia, advertiu que a aprovação da reforma tributária é essencial para melhorar a capacidade de trabalho, valorizar a mão de obra e os produtos brasileiros.
O senador disse que ainda existem muitas desigualdades a serem corrigidas, em especial no que diz respeito à educação, saúde e renda. E ele acredita que a reforma tributária pode ajudar na solução desses problemas.
Nós precisamos diminuir o nosso custo Brasil. Esta é a medida mais urgente que o país precisa tomar para poder alavancar seu desenvolvimento econômico, gerando mais renda e divisão de renda, levando assim a reboque a evolução de nossos sistemas educacionais e de saúde, aumentando automaticamente o nosso índice de desenvolvimento humano para patamares que serão realmente dignos de um país do tamanho da nossa grandeza.
O Senado aproveitou o Dia da Bandeira, comemorado hoje, 19 de novembro, para homenagear os estudantes de escolas públicas que venceram o terceiro concurso de redação organizado pela Casa. Repórter Sérgio Vieira.
O tema deste ano foi os 50 anos de Brasília e a vencedora foi Fernanda Rodrigues, aluna da Escola Vital Negreiros, da cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, aproveitou o momento para homenagear não só Fernanda, mas todos os outros 26 ganhadores de cada estado.
Essa iniciativa que o Senado promove todo ano e que promove no Dia da Bandeira, justamente procurando simbolizar o que a bandeira representa para todos nós, justamente com a mocidade, a juventude que representa o futuro.
Fernanda Rodrigues disse ter ficado feliz com a escolha.
Sinto orgulho de estar representando o Rio Grande do Sul a nível nacional e estou muito feliz de estar aqui. Escola pública, eles valorizam muito a educação, valorizam muito seus alunos.
O segundo e terceiro colocados foram respectivamente Danilo Fuentes, do Rio de Janeiro, e Moisés Modesto, de Campo Mourão, no Paraná.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.